Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco a gente vai saber o que observar no céu da semana. Em Mídia e Ciência, o assunto escolhido entre as muitas notícias importantes dessa semana foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima. Mas a gente também comenta rapidinho alguns outros assuntos. E depois do Clique Ciência com o professor Marcos Roberto Chiarati, do Departamento de Genética e Evolução, a gente conversa na entrevista com a professora Arlene Gonçalves Correa sobre química verde e sustentabilidade. Fique com a gente.
Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Paideia. O seu encontro semanal com a cultura científica.
Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, esse encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar, em vídeo nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje comigo, já estão aqui professor Adilson de Oliveira e o nosso astrônomo Gustavo Rojas. Muito boa noite para vocês.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes e os que nos assistem para mais um Paideia.
Boa noite, Mariana, Adilson, ouvintes, os espectadores aqui do Paideia. Vamos lá para mais um programa.
Nessa época que os céus estão colaborando bastante, a gente vai já saber como aproveitar e o que observar no céu dessa semana.
Céu da semana.
No início da noite, podemos ver Júpiter na constelação de Virgem até a 1:30 da manhã. Nessa semana, Saturno atinge sua posição quando fica visível durante toda a noite na constelação do Serpentário. É a melhor época do ano para observar o planeta dos anéis. De madrugada, aparece Vênus a leste na constelação de Áries, a partir das 3:30 da manhã.
O céu possui 88 constelações reconhecidas oficialmente pela União Astronômica Internacional. A maioria delas possui histórias milenares, reunidas pelo astrônomo Cláudio Ptolomeu no seu célebre catálogo Almagesto. Outras são mais recentes, propostas por astrônomos que viveram nos séculos XVI, XVII e XVIII. Muitas dessas constelações modernas foram criadas para representar as estrelas da região mais ao sul da esfera celeste, que não estão retratadas na obra de Ptolomeu. Mas o céu do norte também apresentava algumas lacunas. Foi o astrônomo polonês Johannes Hevelius que resolveu completar essas regiões vazias do céu em seu atlas estelar Firmamentum sob Cianum, publicado em 1690. Hevelius propôs 10 novas constelações no céu boreal, a maioria delas compostas por estrelas pouco brilhantes. Dessas, 3 não tiveram boa recepção dos seus colegas astrônomos e rapidamente caíram em desuso. As outras 7 permanecem até hoje. Uma das mais ricas em objetos celestes interessantes é a constelação dos Cães de Caça, localizada entre a Ursa Maior e o Boieiro. As estrelas dos Cães de Caça são bastante fracas, sendo a mais brilhante Cor Caroli, nome dado em homenagem ao rei Carlos I da Bretanha. A constelação dos Cães de Caça é conhecida por abrigar as galáxias Messier 51 e Messier 63. Messier 51 é também chamada de Galáxia do Roda-Moinho. Foi a primeira galáxia identificada com uma estrutura espiral, uma descoberta do astrônomo irlandês Lord Rosse em seu telescópio de quase 2 metros, apelidado Leviathan de Parsonstown. Já Messier 63 é mais conhecida como Galáxia do Girassol, nome dado pela aparência espalhada de seus braços espirais. Até o próximo programa e céus limpos a todos!
Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
Estamos de volta aqui no Paideia e o céu da semana que vinha vindo sem grandes novidades, né? Só com os, muitas vezes, os 5 planetas visíveis no céu. Mas essa semana a gente tem aí uma efeméride que é a oposição de Saturno, né, Gustavo?
Isso, esse que é o destaque dessa semana. A oposição é quando a gente tem um alinhamento entre a Terra, o Sol e um planeta que está além da órbita da Terra. Então Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos eles podem ficar em oposição com a Terra. E nessa semana, no dia 15, é a vez de Saturno. Né? Então ele vai estar virado para um lado, né, do céu noturno e o Sol do outro. Então nessa configuração é a melhor época do ano para se observar o planeta Saturno. Ele fica mais brilhante, que também coincide com a maior aproximação com a Terra. E é sempre uma data muito aguardada aí pelos astrônomos, principalmente pelos astrofotógrafos, né, que fazem imagens planetárias para obter as melhores imagens do ano. E está acontecendo aí durante quase o inverno, né, no finalzinho do outono. E também é uma época muito boa para nós aqui da região sudeste, né, do Brasil, que é a época que chove menos, apesar de hoje estar chovendo aqui em São Carlos, mas, né, o céu é mais limpo, né, você tem noites bonitas e, né, vai também propiciar aí uma boa sessão de observação de Saturno.
Essa observação da oposição já é um fato conhecido há muito tempo, né, desde a antiguidade, pelos astrônomos antigos. E eles aproveitavam justamente essas posições especiais que os planetas ficavam no céu, justamente para entender um pouquinho o movimento e até medir as distâncias dos planetas. É impressionante isso, né? Que há quase 3 mil anos atrás era possível ter uma noção do tamanho do sistema solar a partir justamente dessas posições, né, dos planetas em relação à Terra e o Sol, não é, Gustavo?
Isso mesmo, porque no caso de Saturno, ele demora um ano e 15 dias para repetir, né? Então não é exatamente um ano inteiro. Uhum. Né? O padrão das estrelas, ele se repete anualmente. Né? Então essa que é a base do ano do nosso calendário, mas os planetas, eles estão andando também em torno do Sol. Uhum. Né? Então você pode então ter uma dimensão do tamanho, né, do sistema solar, a distância dos planetas. Quanto mais longe eles estão, né, mais rápido eles fazem essa oposição. Né? Marte, por exemplo, ele faz a oposição a cada 2 anos, né, 3 uhum. anos. Então é uma maneira de você ter uma dimensão do tamanho do nosso sistema. Uhum. Isso era muito estudado, né, pelos astrônomos antigos, muito antes da invenção do telescópio.
Já que a gente está falando de Saturno, além da questão da oposição, Saturno tem uma outra especificidade aí da qualidade da observação, que é a posição relativa dos anéis dele aqui. Você consegue ver melhor ou pior os anéis? Eu lembro que quando eu observei, tive o privilégio de observar pela primeira vez Saturno, estava numa fase em que os anéis estavam muito bonitos também. Como que está agora isso?
Isso, foi no ano da astronomia, né, 2009, que eu lembro muito bem, né, que os anéis estavam bem de lado, né? A gente estava no mesmo plano dos anéis, né? Só que a órbita da Terra e a de Saturno não estão no mesmo plano. Então às vezes a gente observa os anéis de cima, às vezes de baixo, né? Só que isso tem um ciclo que demora bastante, né? São mais de 20 anos, né? Então agora está numa época, né, que você consegue ver os anéis com bastante inclinação, que propicia aí um efeito visual bastante interessante. Então está uma boa posição para observar os anéis, né? E é uma coisa que vem numa época interessante, porque a sonda Cassini, ela está, né, mandando imagens fantásticas aí do sistema de Saturno, né, porque, e logo aí no final de julho, se não me engano, ela deve encerrar a sua missão. Então a gente ainda vai falar muito de Saturno, e é sempre um planeta muito interessante, aí, a joia do nosso sistema solar.
Quem vê Saturno pela primeira vez num telescópio, pequeno que seja, fica fascinado, né? É impressionante você ver toda aquela estrutura, aquela beleza que tem o planeta.
Mas a gente estava falando da oposição aqui, para quem estiver observando olho nu, também contribui estar na oposição para conseguir localizar no céu, né? Não vai ver anéis, é claro, mas...
Fica mais fácil porque fica muito brilhante, né? E no começo da noite o Saturno vai estar no horizonte leste, né? Então você tem que lembrar que o Sol está do lado, o Saturno está do outro. Então, assim que o Sol some, Saturno começa a aparecer do outro lado do céu, ou seja, na direção leste, perto do horizonte, e lá pela meia-noite ele vai estar bem no alto, né? Ele está na constelação do Serpentário, né? Mas está pertinho também do Escorpião, que é uma constelação fácil de localizar, né? Então, é a estrela mais brilhante aí, que parece uma estrela mais brilhante dessa região do céu.
E Saturno também, Gustavo, a gente consegue ver, para poder ver com os anéis, que tamanho de telescópio, com câmera, assim, já dá para alguém que quiser olhar o Saturno, conseguiria ver os anéis, assim?
Não precisa de um telescópio muito potente, não, né? Um telescópio aí de 50, 60 milímetros de abertura, que mais ou menos são os menores que são feitos,
sim,
já vão mostrar um aumento aí de 30, 40 vezes já é mais que suficiente para mostrar os anéis, né? Mas é bem pequenininho, né? Para você ver realmente uma imagem maior, e você tem que aumentar umas 100 vezes. E tem câmeras com zoom, essas câmeras mais modernas, que dão, né, um zoom de 50 vezes. Aí, o problema é que quando você aumenta o zoom, né, aumenta também o movimento, né, do planeta no campo, então ele vai fugir rapidamente. Então, para tirar uma imagem boa, aí você vai precisar de um telescópio com motor, aí é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas a gente tem visto imagens fantásticas aí dos amadores, né, com equipamento não muito sofisticado, que mostram direitinho o Saturno, os anéis, e seus satélites também, as luas mais brilhantes de Saturno, é possível ver também com um telescópio pequeno.
Bom, aproveitem a oportunidade, então, e se para isso você quiser rever este e outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.ufscar.br. E na última segunda-feira, dia 5 de junho, foi celebrado o Dia do Meio Ambiente. Infelizmente, a gente não tem razão para comemorar dias antes, no dia 1º de junho, Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o Clima. E nessa edição de Mídia e Ciência, esse é o nosso assunto principal, embora essa tenha sido uma semana bastante agitada com várias notícias de ciência e tecnologia importantes. Vamos lá conferir, então.
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
Na última segunda-feira, dia 5 de junho, o mundo celebrou o Dia do Meio Ambiente. Infelizmente, sem razão para comemorar. Dias antes, Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o Clima. Coincidentemente, no mesmo dia 5, altas temperaturas também foram destaque por um motivo completamente diferente. Naquela segunda-feira, um grupo de astrônomos também anunciou a descoberta do planeta mais quente já encontrado. Com tanta coisa acontecendo, não foi fácil acompanhar o noticiário. E foi mais difícil ainda escolher o foco dessa edição da coluna. Além do que eu já falei, a gente também teve artigos sobre uma nova detecção de ondas gravitacionais e sobre a descoberta de fósseis de Homo sapiens no Marrocos. Enfim, uma semana agitada. Mas mesmo se a gente considerasse só o último absurdo do governo Trump, a nossa tarefa seria bem difícil, já que o assunto foi destaque em todos os meios de comunicação e durante vários dias. Por isso, eu fiz uma espécie de estudo de caso da Folha de São Paulo, porque a cobertura do jornal sobre a retirada dos Estados Unidos me chamou a atenção por vários motivos. No dia seguinte ao anúncio do Trump, o assunto foi destaque na capa da edição impressa da Folha, com uma foto que ocupava um terço da página. Essa imagem, junto com outras fotos usadas nos dias seguintes, é um primeiro aspecto para a gente prestar atenção. A escolha dessa imagem certamente não aconteceu por acaso. Nessa e em outras imagens, a história que a Folha conta é a história de um presidente solitário, patético, que vira as costas para as evidências científicas e, mais do que isso, para a opinião pública mundial e para o próprio planeta, levando com ele para as sombras o seu país, que assim vai deixando a posição de grande líder mundial. Ainda no dia 2, o assunto foi destaque em duas editorias, Mundo e Ciência. Nos dias seguintes, a Folha continuou falando sobre esse assunto, em um editorial no sábado e depois de volta nos limites da editoria de Ciência. Mas apesar disso, o que menos a gente viu foram informações científicas. Na edição de domingo, por exemplo, a gente teve um perfil da cidade de Pittsburgh citada por Trump no seu discurso. Esse perfil contradiz mais uma afirmação do presidente. É um texto divertido, informativo até, mas com pouquíssima participação do conhecimento científico. Aqui não vai dar para eu explicar por quê, mas a cobertura da Folha, além de ter pouca ciência e me parecer muito economicista, tem falhas até nesse aspecto. As notícias, por exemplo, praticamente ignoram as possibilidades de barateamento das energias renováveis, o que depende fundamentalmente dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Para conhecer outros exemplos, eu convido para a leitura da coluna impressa lá no site do Lab. Eu podia comentar muitos outros aspectos, mas isso vai ter que ficar para outras colunas. Nesse momento, eu destaco mais uma vez a relevância da gente prestar atenção à abordagem economicista das questões ambientais, que deixa a impressão de que o principal valor, ou até mesmo até o único valor a ser considerado, é o financeiro. Hoje eu tenho a impressão de que foram mais abundantes os assuntos sobre os quais eu não falei do que aqueles sobre os quais de fato eu falei. Então, para compensar, e uma série de dicas de leitura lá no site. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro.
Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
Voltamos aqui no Paideia. Eu preciso realmente comentar isso. Foi uma semana complicada para fazer a coluna. Lá atrás, no dia do anúncio do Trump, foi feito ainda na quinta-feira, já tinha decidido que esse teria que ser o assunto, mas eu me senti até sem ar, assim, porque isso ficava aparecendo o tempo inteiro e a quantidade de notícias que a gente foi tendo. Então, quem quiser ler mais sobre a questão do clima, tá lá na coluna. Eu acho que aqui a gente poderia comentar. Inclusive, tem uma notícia que nem acabou, mais uma que acabou nem entrando. Mas eu queria que a gente comentasse então essa que não entrou e a questão da detecção das ondas gravitacionais, que mais uma vez a gente continua tendo descobertas, só tornam cada vez mais robusta a teoria do Einstein, né, Dilson?
Exatamente, a detecção das ondas gravitacionais feitas em fevereiro do ano passado pela primeira vez e depois repetida e tendo a terceira observação disso, está sendo realmente um marco importante para a ciência, para a astrofísica e para a física em geral, pois pela primeira vez você começa a observar o universo não apenas pelas ondas eletromagnéticas, a luz ou nas suas diferentes faixas, né? Mas olhando através de uma maneira totalmente diferente, que são essas ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são perturbações que os objetos muito massivos, ao se deslocarem no espaço, eles produzem essas ondulações que são tanto do tempo quanto do espaço. É análogo, né? Um objeto andando na superfície de um lago, ele produz essas ondas. Então isso foi previsto por Einstein há mais de 100 anos e só recentemente conseguiu chegar ao nível de tecnologia para detectar, porque esses efeitos são muito fracos. Nós estamos falando de colisão de buracos negros, movimento, né? Buracos negros formando-se juntos e eles gerando essas perturbações que, quando chegam aqui na Terra, são milhares de vezes, centenas de milhares de vezes menor do que um núcleo atômico. Então é isso que nós estamos detectando. Ondulações que têm na ordem de centenas, 100 mil vezes menor que o núcleo atômico. Então isso, sem dúvida, é um feito fantástico.
É uma das matérias que eu li, falava inclusive que agora a coisa começa a mudar um pouco de figura, se antes eram essas grandes descobertas, não deixam de ser, mas que isso começa a virar uma ciência observacional, porque se percebe, exatamente, que os instrumentos que estão sendo utilizados estão dando conta do recado, são realmente detecções que estão acontecendo.
São,
né,
pequenas perturbações que aí, a partir dos modelos matemáticos, você consegue inferir muitas coisas, descobrir a massa do buraco negro, quando aquilo ocorreu, o efeito que aconteceu. Então, são feitos notáveis. Eu acho que agora, esse ano, talvez as ondas gravitacionais vão ganhar o prêmio Nobel. Se elas não ganharam o ano passado, porque foi apenas a primeira detecção, agora já tem várias detecções. Eu acho que isso, sem dúvida, vale um prêmio Nobel. Talvez esse ano nós vamos ter o prêmio Nobel de física dado para as ondas gravitacionais.
E como eu disse, essa não foi a única corroboração, mais uma corroboração da teoria do Einstein, mas a gente teve uma outra notícia ontem, a gente está gravando aqui na sexta-feira, quinta ou quarta-feira, a gente teve mais uma notícia, né, Gustavo?
Isso, teve um anúncio que foi publicado na revista Science, né, que foi a primeira vez que foi medida diretamente a massa de uma estrela anã branca, né, que é o que vai acontecer com o Sol daqui a 4 a 5 bilhões de anos. Né, quando acabar as reações nucleares, só resta um caroço, né, do que foi produzido nas suas reações, ou seja, um núcleo muito denso de hélio, carbono, outros elementos, né, mais ou menos o tamanho da Terra. E é um objeto interessante porque é o final da evolução de uma estrela como o Sol, né, mas como é muito pequeno, é muito pouco brilhante e muito difícil de ser observado. E aí, o que os pesquisadores viram é que uma dessas anãs brancas que é próxima do Sol, né, que está em 2015, ela passou na frente de uma outra estrela, muito mais ao fundo. E ao passar aí perto, né, dessa estrela de fundo, ela provocou um fenômeno que a gente chama de microlente gravitacional, tá? Que é o desvio da luz do objeto de fundo pelo campo gravitacional do objeto que passa na frente, no caso, a anã branca. E a dimensão desse desvio é o que foi previsto aí pelo Einstein, né, nos seus estudos. Foi, na verdade, assim que foi comprovada, né, a teoria da relatividade pela primeira vez, o desvio da luz das estrelas que estavam atrás do Sol, né, naquele famoso eclipse de 1919. Né? Só que dessa vez foi usada essa técnica para medir a massa, né, da anã branca. Isso é muito importante porque o resultado comprovou os modelos, né, de anã branca que já se tinham através de investigações feitas com outras técnicas, né, mais tradicionais. E isso realmente é um desafio, porque a anã branca, ela é um estado da matéria que é chamado estado degenerado, né, que é uma condição de densidade que é absurdamente grande que é impossível de ser obtida aqui num laboratório terrestre. Então, realmente é um destaque aí que está, né, sendo muito comentado nos meios de astrofísica.
Bom, lá na coluna a gente tem dicas de leitura não sobre esse assunto, que esse veio assim nos 45 do segundo tempo, mas sobre as ondas gravitacionais, sobre o planeta que foi descoberto aí, mais uma descoberta astronômica importante da semana. Então, confiram lá. E para a gente encerrar esse primeiro bloco do Paideia de hoje, a gente vai conhecer a pesquisa que é realizada pelo professor Marcos Roberto Chiarati, do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. Ele estuda os fatores genéticos e bioquímicos da fertilidade e doenças mitocondriais. Mas antes, a gente se despede do Gustavo. Obrigada por mais essa participação.
Eu que agradeço. Até mais. Tchau, Gilson. Até o próximo programa.
Até mais, Gustavo.
E depois do Clique Ciência, a gente volta para a entrevista com a professora Arlene Gonçalves Correia, que é diretora do Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável. Até já.
Clique Ciência.
Bom, meu nome é Marcos Roberto Chiarati, eu sou professor aqui do Departamento de Genética e Evolução do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da UFSCar, e eu sou responsável aqui no departamento pelo Laboratório de Genética e Biotecnologia, chamado de LAGEMBIO. A gente trabalha, nosso foco principal é trabalhar com genética mitocondrial, né, e de forma geral com herança citoplasmática, onde o nosso foco é estudar no ósseo e no embrião de mamíferos, principalmente de camundongos, bovinos e até mesmo de humanos, né, utilizando os mais diferentes tipos de amostra, o efeito da mitocôndria e de outros fatores citoplasmáticos do ósseo para fertilidade e para herança de doenças mitocondriais, né? Então, principalmente em vista do aumento no número de mulheres que, devido à idade, têm dificuldade reprodutiva, a gente tem esse como um dos nossos principais focos aqui no laboratório, estudar quais fatores afetam a fertilidade dessas mulheres, né, a nível dos seus ósseos, e como é que a gente pode interferir através de terapias, tratando a infertilidade dessas mulheres. E por outro lado, também estudando nessas mulheres, em modelos animais, quando existem mutações na mitocôndria, que é uma organela responsável na célula por produzir energia, né, que quando mutada resulta em doenças extremamente graves em humanos, né, e utilizando ferramentas principalmente de biotecnologia, biologia molecular e biotecnologia da reprodução, a gente tenta desvendar como é que se dá a herança dessas doenças e como é que, de novo, a gente pode interferir, né, através, por exemplo, de micromanipulação ou de outras ferramentas moleculares, para evitar que essas doenças sejam passadas para os descendentes e que resultem, né, em quadros graves. Então, aqui no laboratório, a gente faz uso, né, principalmente dessas ferramentas moleculares e de cultura celular, de cultura de embrião, né? O nosso laboratório está em atuação aqui na UFSCar já tem 3 anos, e através, né, de parcerias com outros pesquisadores aqui da cidade e do estado de São Paulo, mas também alguns pesquisadores de fora do Brasil, principalmente a gente tem colaboração com a Inglaterra, em Oxford e no Canadá, né, a gente tem tido bastante sucesso nesse sentido. Recentemente, um trabalho que a gente está agora em fase de publicação até recebeu um prêmio na área, né, onde a gente conseguiu identificar 2 proteínas que são responsáveis por fazer com que as mitocôndrias se fundam umas às outras nos ósseos. Quando mutadas essas proteínas, né, elas causam um enorme dano à fertilidade desse ósseo. Então agora a gente vem entrando mais a fundo nessa pesquisa, né, buscando soluções, como é que essas proteínas podem ser manipuladas de forma a se evitar, né, efeitos sobre a fertilidade, né, no caso são fêmeas de camundongo, que a gente provou esses achados, né, mas isso agora a gente também tem o nosso interesse em correlacionar esses dados com mulheres, né, se elas também seriam afetadas quando os genes que codificam essas proteínas estiverem mutados, né, principalmente um desses genes, que é chamado MFN2, mutações nele estão bastante presentes na população humana, causam vários tipos de doenças, mas nunca havia sido linkado com a fertilidade, ou no caso com a infertilidade em mulheres, né? E agora um dos nossos principais focos aí para os próximos anos, investigar mais a fundo esse resultado.
Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
Entrevista.
Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Alene Gonçalves Correia. Alene é professora titular do Departamento de Química da UFSCar e diretora do Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável. Na semana passada, inclusive, a gente conheceu um pouquinho da pesquisa da professora Alene no Clique Ciência, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de saber muito mais sobre química verde, química sustentável e outros assuntos. Alene, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje.
Eu que agradeço. Uma ótima oportunidade para poder conversar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui na UFSCar.
Eu tenho a impressão que, pelo menos no ambiente acadêmico, a gente ouve falar cada vez mais sobre química verde. Mas antes da gente comentar esse aspecto, eu acho importante a gente apresentar o que é, em linhas gerais, a química verde, quais são os seus principais objetivos, inclusive quais são os princípios da atuação em química verde.
Eu acho que antes de falar exatamente o que é a química verde, a gente tem que colocar o contexto como ela surgiu. Porque a química, como todos nós sabemos, né, ela está presente no nosso dia a dia desde que o mundo é mundo. Né? A química faz parte do nosso dia a dia na alimentação, na higiene, na saúde. E tudo que a gente faz tem química. Mas, infelizmente, por causa de, historicamente, algumas faces da química se sobressaíram, principalmente aquela ligada à poluição, aquela ligada a acidentes ambientais. Então, esse lado não tão bom para a humanidade passou a ser muito latente. E, então, no final da década de 90, se percebeu que a gente precisava de um movimento que mudasse essa visão da química. Isso, então, surgiu com a química verde. Então, pela necessidade de não só mudar a forma como a química é vista, mas também como ela atua dentro da sociedade. Mostrar que, ela sempre teve esse lado bom, mas torná-lo mais evidente. Então, a química verde é um movimento que faz com que a gente, agora químicos, né, e outros profissionais que atuam nessa área, passem a atuar também de uma forma mais responsável com relação à sustentabilidade, com relação ao meio ambiente. Então, esse movimento está fazendo agora mais ou menos 25 anos. Hoje ele se tornou uma área de pesquisa, na verdade, né? Uma área dentro da química e dentro de áreas afins, porque ele atinge também engenharias, área de farmácia, né? Ele saiu somente do âmbito da química e se expandiu. E o que a gente, então, que trabalha nessa área, pretende é tornar todos os processos químicos que sempre existiram mais ambientalmente corretos. Então, para isso, a gente tem uma série de princípios, digamos assim, ou de metodologias que a gente pode seguir para adquirir essa, né, para conseguir atingir esses objetivos.
Por exemplo, seria algo como, de repente, você faz uma certa síntese que antigamente gerava um certo resíduo, que esse resíduo pode ser tóxico, poluidor, etc. Seria, então, encontrar novas rotas de fazer síntese de diferentes materiais ou reações que não gerem esses resíduos e que possam, muitas vezes, também ter até uma economia de energia também. Se pensa nisso também, quando se fala nessa sustentabilidade, que as reações também consumam menos energia?
Sim. A gente tem os princípios, né? São conhecidos os 12 princípios da química verde. Dentro desses princípios, vários desses pontos que você citou, Adilson, estão lá. Então, a questão de resíduos, ela é fundamental. Então, o objetivo é zerar resíduo. Só que isso é uma questão hipotética, né? Porque para a gente viver, todos nós geramos resíduos. A gente não consegue ter resíduos zero. Isso seria o ideal. Mas minimizar. Então, a palavra-chave dentro do que a gente sempre usa muito é minimizar resíduo, minimizar o gasto energético, minimizar subprodutos, minimizar custos, que é o que a gente faz também no nosso dia a dia, né? Hoje, toda a sociedade deveria pensar desse jeito, né? A gente, às vezes, fala assim, não, mas é só a química. Não, todo ser humano que é nesse planeta hoje deveria pensar nisso, em minimizar resíduo dentro de casa, dentro do nosso trabalho e dentro do laboratório, né? Isso é uma regra que como eu falei, extrapolou o ambiente da química. Mas dentro do laboratório, então, especificamente, a gente faz isso. Então, a gente planeja novas reações que sejam, que gerem menos resíduo. Dos conceitos é a economia atômica. Economia atômica é o seguinte, você parte de reagentes e leva produto, E se você tiver 100% de economia atômica, você gera zero de resíduo. Como eu falei, isso é uma situação ideal, nem sempre a gente consegue, mas em alguns casos sim. Mas se a gente não tiver 100% de economia atômica, se tiver 95%, 99%, já está próximo do ideal. Então é isso que a gente faz. Com relação à energia, a gente também tem tentado buscar energias alternativas. Então, por exemplo, ao invés de eu deixar um processo, uma reação que dura 24 horas com aquecimento elétrico, se eu puder fazer isso com aquecimento solar, usar o sol como energia, eu vou ter um gasto quase nulo, né, de consumo de energia. Então, pensando nisso, de usar a luz como alternativa, uma área que se desenvolveu muito nos últimos tempos é a área de fotoquímica ou fotocatálise. Né? Usando a luz, pode ser luz solar, pode ser uma luz de LED, uma luz que gaste pouca energia para promover reações químicas. Então, dessa forma, a gente deixa de, por exemplo, ter uma reação que durasse 24 horas com aquecimento convencional, você pode fazer em meia hora usando luz, por exemplo.
E essa impressão de que a área vem se fortalecendo, de que se fala cada vez mais nisso, eu queria que você comentasse se isso é real e também qual é o lugar do Brasil nesse movimento da Química Verde. Como que a Química Verde está se desenvolvendo no país e particularmente aqui na UFSCar também?
Como eu falei, né, a Química Verde ou a sustentabilidade, ela passou a ser uma obrigação. Né? Não é mais uma escolha. Não existe essa opção.
É uma questão de sobrevivência. Né?
Todos nós, dentro do planeta, temos que fazer isso, especificamente quem trabalha com química tem que fazer, não tem mais opção. Então, eu diria assim, que no país, né, no Brasil, isso não é uma opção de linha de pesquisa, e sim uma obrigação de todos. Obviamente, existe uma fase de convencimento, porque alguns profissionais que a vida inteira trabalharam daquele jeito mais tradicional tendem a resistir a mudar o seu comportamento. Então, a gente ainda vê dentro do nosso país pessoas que resistem um pouco a mudar a sua filosofia de trabalho, como também acontece na própria sociedade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Mas a pressão existe, as agências de fomento cobram. Então, para vocês terem uma ideia, os últimos editais que saíram no CNPq, na CAPES, na FAPESP, na FINEP, já embutiram exigências de sustentabilidade nos projetos. Então, para você aprovar um projeto hoje, se você não tocar na questão da sustentabilidade, dificilmente o projeto vai ser aprovado. Então, a exigência vem e a gente tem que fazer. Existem grupos que começaram um pouco antes, né? Então, no nosso caso especificamente, a gente tem há mais de 10 anos já trabalhado nessa área. O primeiro movimento que a gente fez aqui na UFSCar, especificamente para difundir a área de Química Verde, foi em 2006. Então, já fazem 11 anos que a gente começou efetivamente com essa área com o nome Química Verde, né? Então, desde 2006, a gente tem tido cursos e depois projetos aprovados nessa área. Mas, em 1998, foi a primeira vez que a FAPESP lançou um edital já voltado para resíduos. Então, em 98, a FAPESP tinha um projeto de infraestrutura e a gente aprovou aqui na UFSCar o primeiro projeto, né, nessa área para cuidar dos resíduos. E naquela época, a UFSCar não tinha o que nós temos hoje, que é a Unidade de Gestão de Resíduos, a UGR. A UGR foi fundada nesse projeto de infraestrutura em 1998, 99. Então, há mais de 20 anos que a gente já estava preocupado com a questão do resíduo, com a questão do que a gente estava fazendo no laboratório e depois a destinação final daquilo, correta, né? Então, isso foi em 98, 99, que teve o projeto, foi aprovado, a gente instalou, né, dentro desse projeto, conseguiu, junto com a administração da UFSCar, instalar o GR, montar o GR. E hoje nós temos um controle de resíduos aqui na UFSCar que funciona. E isso vem, então, de 20 anos, né, no mínimo. Não é, nada dessas coisas acontece de um dia para outro, né?
Mas o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, ele é mais recente. Ele foi inaugurado as atividades aí no começo do ano passado, 2016. E ele tem uma especificidade que é essa relação desde da sua gênese com a indústria, no caso com a empresa farmacêutica, a GSK. Então, eu queria que você apresentasse uma primeira apresentação do centro, dos seus objetivos, das suas atividades, mas também como se dá essa relação com a Jéssica.
Então, a GlaxoSmithKline, que é a Jéssica, é uma indústria farmacêutica, que é internacional, é a sede na Inglaterra. Essa cobrança toda, né, e a exigência de que os processos químicos fossem mais sustentáveis, começou muito dentro da indústria farmacêutica, não nos laboratórios de química. Porque a indústria farmacêutica é uma das que mais polui se você comparar quantidade de produto formado no processo que é feito. Então, se a gente pensar em termos de toneladas de fármacos produzidos / resíduos, essa proporção é a pior que existe. A indústria que a gente pensa que é mais poluente, assim, se falar, onde você acha que tem mais poluição no Brasil? Todo mundo lembra Cubatão, por exemplo, por causa das petroquímicas. A indústria petroquímica, por exemplo, ela relativamente polui menos. Pela quantidade de produto que eles geram ano, / resíduos, essa razão lá é baixa. Então, a petroquímica, que é a indústria mais pesada, que a gente imagina que é a mais poluente, quando comparado com o resíduo gerado, é a que menos polui. E a indústria farmacêutica, não. Por quê? O material que né, o princípio ativo dos medicamentos, ele é extremamente complicado de ser feito, é um processo custoso, difícil, e o rendimento nem sempre é alto. Então, por isso gera muito resíduo.
São moléculas muito mais complexas, né, do que quando a gente pensa o que se produz na indústria petroquímica. Então, aí surge essa dificuldade, né?
Exatamente. Então, como são produtos que têm um valor agregado alto, é uma indústria também que tem uma série de especificações. Mas foi por isso, então, que a indústria farmacêutica passou a ser cobrada. Né? Vocês têm que melhorar o processo. Então, a química sustentável veio especificamente dessa cobrança da indústria farmacêutica, e foi ela que passou a financiar desenvolvimento de métodos mais verdes. Então é por isso que tem a GSK dentro do nosso centro. Por quê? A FAPESP, então, fez um convênio com a GSK. E a Jéssica, então, entrou com 50% do financiamento do centro e a FAPESP com os outros 50%. Esse é um novo modelo. Foi o primeiro, um dos primeiros centros de pesquisa que a FAPESP passou a financiar com colaboração direta da iniciativa privada. Esse é um modelo que parece que está dando certo, porque a FAPESP acabou de lançar outros editais. Por exemplo, agora tem um da Shell para energias renováveis. Então, é um modelo que é extremamente interessante, mesmo porque a verba que a gente tem do governo para pesquisa está cada dia mais difícil de conseguir, por causa da crise econômica, etc. Então, se a iniciativa privada consegue passar a colaborar, né, e financiar pesquisa básica, é extremamente importante.
Eu acho que esse é o ponto importante, né? Exatamente o caso do seu projeto, desse centro. Você não está desenvolvendo um produto específico para a GSK, você está desenvolvendo pesquisa básica que vai futuramente gerar tecnologias e avanços. Acho que isso seria bem interessante de dar uma comentada, professora Helena.
Eventualmente gera processos. Claro. Né? Isso é uma coisa assim, porque a pesquisa básica, ela eventualmente gera processo tecnológico, mas não existe essa cobrança direta, né?
Não é o objetivo principal.
Sim. E isso que eu acho extremamente interessante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, você trabalha com uma indústria farmacêutica, então você tem que fazer medicamento? Não. Por quê? Porque a GSK é extremamente eficiente nisso. A gente nunca vai competir com eles.
Exatamente.
Eles são muito bons nisso. Então, o financiamento para o centro não é para fazer medicamento. O financiamento para o centro é para fazer pesquisa básica e principalmente difusão de conhecimento. Um dos pontos que mais eles enfatizaram no nosso projeto era difusão de ciência, que é o que vocês fazem maravilhosamente bem aqui. A gente tem uma carência enorme, né, na população brasileira de conhecimento de todas as áreas, incluindo conhecimento científico. Então, você conseguir falar com o público leigo sobre aquilo que a gente está fazendo aqui dentro da universidade de uma forma mais ampla possível é espetacular. E isso é um dos pontos principais dentro do nosso centro, é a difusão de ciência.
É, porque muitas vezes associa química sempre com coisa ruim, não é verdade? Essa é a visão que a pessoa tem. Ah, aquilo que você está tomando tem química, etc. Você põe química no cabelo, seja lá o que for. Então, fica com a sensação que a química só faz coisas ruins, coisas que não são boas, né? Que é que eu acho que é um ponto muito importante de mostrar que, justamente, ao estudar a química profundamente, etc., você vai conseguir desenvolver processos que são muitas vezes ajudam a melhorar a vida das pessoas.
É essa questão da que eu estava falando no início, né? De como surgiu a necessidade de pesquisar em química verde. Uma delas era justamente essa visão ruim que a população imagem, em geral tem da química. Uhum. E sem química a gente não vive. E eu sempre dou muita risada quando eu pego algum produto que está escrito assim, química, produto, né? Natural, não tem química. Se é um produto natural, é químico, né? E se não tiver química, não existe, é vácuo.
Exatamente.
E uma outra discussão bastante presente, particularmente nessa semana que a gente teve aí o anúncio da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, toda a discussão muito presente aqui no Brasil também sobre retrocessos na legislação ambiental, e os argumentos por trás muitas vezes colocam uma aparente dicotomia entre sustentabilidade de um lado e o desenvolvimento econômico de outro. Como que você avalia essa questão? É uma falsa questão? Sustentabilidade e desenvolvimento econômico necessariamente tem que estar desvinculados ou é o contrário?
É o contrário. Eu acho que se não tiver sustentabilidade, não vai ter desenvolvimento econômico e muito menos esse planeta tem futuro. Assim, a sustentabilidade, como o próprio nome diz, ele sustenta a economia. O que a gente tem hoje é a economia sustentável. Não existe como separar isso. E está mais que provado que o mau uso do planeta, das fontes de energia, do meio ambiente, tem causado o aquecimento global. Né? Toda a comunidade científica tem provas cabais sobre isso. Então, essa visão de que não, que se a gente não... Se a gente for cuidar do meio ambiente, a gente para de crescer. Muito pelo contrário. Acho que a gente, se não cuidar, a gente vai acabar com o planeta mesmo. E a gente não cresce mesmo, porque não vai ter mais fonte para continuar a vida, né? Então, e isso, essa economia sustentável que a gente estava falando, se baseia exatamente nisso, de usar bem os recursos naturais, de você tratar do meio ambiente para você ter um futuro, né? Não tem como não fazer isso. E acho que é uma forma errada, muito errada, de quem pensa que desenvolvimento econômico está desvinculado do meio ambiente. Isso não de forma alguma existe.
A gente volta justamente àquela questão da falta do conhecimento sobre a ciência, que muitas vezes esse processo, né, que no início ele pode custar mais caro, exatamente. Quando você substitui uma tecnologia que você já faz há tempo, aquela tecnologia já barateou. Quando você vai implantar algo novo, ele tem que ter investimento em pesquisa básica, tem que ter desenvolvimento. Então, naquele primeiro momento, aquilo pode custar mais caro, mas ao longo prazo, os ganhos, não somente econômicos, mas sociais, ambientais, de saúde, etc., superam todos isso. Então, essa visão mais holística do conhecimento, do desenvolvimento, está faltando muito, não só para a população e principalmente para os políticos.
Nesse caso, tomadores de decisão.
Os tomadores, né, de decisão que fazem isso. Mas a gente só consegue isso disseminando esse conhecimento, né, para que as pessoas incorporem isso na sua visão de mundo.
Um outro aspecto importante da química verde, você já falou um pouco da difusão, é todo o aspecto de educação. Então, queria que você apresentasse esse também, e particularmente a formação no sentido da formação de novos profissionais na área. Os cursos de graduação, eles já sofrem transformações por conta de toda essa reflexão do movimento da química verde?
É, a questão da difusão e educação, como eu falei, é uma dos pontos bastante importantes dentro da nossa atividade, mas isso faz parte já também da atividade de professor na universidade, né? A gente faz isso sempre. E o que a gente tem tentado especificamente agora com o centro é influenciar, num dos pontos, nos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, por exemplo, no nosso curso de graduação aqui da UFSCar, no curso de licenciatura em Química, nós já temos uma disciplina obrigatória, que é da grade curricular, que é Química Verde. Essa disciplina também é optativa para os bacharelados, curso de bacharelado. E na pós-graduação a gente tem oferecido mini cursos nessa área. Por exemplo, agora em outubro, a doutora Alice Neddon, que é a vice-diretora do nosso centro e que pertence à GSK na Inglaterra, ela vem para dar um mini curso de química verde aqui para os nossos alunos da pós-graduação do do programa de pós-graduação em Química, que também é aberto a outros profissionais. Então, através de cursos dentro clássicos ou minicursos, a gente tem procurado fazer essa difusão do conceito mesmo. Mas, como a gente próprio está falando, a população leiga, a população fora da universidade é que é mais carente de informação, né? Então, a gente tem tentado atuar em escolas públicas. Por exemplo, no mês passado, a professora Lúcia Mascaro, que é a nossa coordenadora de difusão, ela ofereceu cursos de reciclagem de material nas escolas, em algumas escolas públicas de São Carlos e de Ibaté, que é a cidade aqui vizinha São Carlos. E isso para mim, alunos do ensino médio. Então, a gente tem que atingir essa população, né? Fazer a difusão do conhecimento fora das portas da universidade. Isso que é, eu acho que é bastante importante, né, dentro desses projetos.
A gente tem só mais alguns minutos. Eu queria aproveitar para apresentar brevemente uma outra linha de trabalho sua, daí no caso, né, paralela aí ao centro, que é a questão de desenvolvimento de fármacos. A gente falou antes que no caso do centro não era especificamente o desenvolvimento de fármacos, mas com uma especificidade também que é o desenvolvimento de fármacos para doenças que são tradicionalmente negligenciadas. Então, a gente tem aí uns 2 minutinhos, se você puder falar um pouco também dessa pesquisa.
É, na verdade, a GSK tem também uma influência nessa história, né? Porque antes do nosso centro, a gente teve um projeto que foi também financiado pela FAPESP e pela GSK, aí especificamente para desenvolvimento de fármacos para doenças tropicais, como doença de Chagas, leishmaniose, malária. E essas doenças, por que elas são chamadas de negligenciadas? Porque elas são doenças que são específicas de países em desenvolvimento. América do Sul, América Latina ou África. E quem, como por causa disso, não interessa ou não tem a devida atenção das grandes indústrias farmacêuticas. Mas a GSK, por exemplo, financiou esse projeto, que era um projeto meu, não fazia parte do centro de pesquisa, mas que a GSK tem esse olhar também. De financiar pesquisa na área de doenças negligenciadas que atingem países em desenvolvimento, ou países pobres, na verdade. Então, dentro desses projetos, o que a gente procura fazer é achar medicamentos ou candidatos a medicamentos que possam influenciar na via na vida dos parasitas que causam essas doenças tropicais. Então, por exemplo, a doença de Chagas ela é causada por um parasita que chama Trypanosoma cruzi e tem 110 anos, 120 anos quase que ela foi descoberta e não tem um medicamento, nenhum medicamento que cure doença de Chagas. Então, essa é uma das doenças que a gente diz que é negligenciada e que a gente está procurando, então, achar compostos que possam, então, eventualmente tornar um medicamento para tratamento efetivo dessa doença.
A gente vai ter que voltar em outro Pai Ideia aqui para falar especificamente dessas pesquisas. Eu queria agradecer demais, foi um prazer e muito rica a nossa conversa aqui hoje no Pai Ideia, Lene.
Eu que agradeço. Parabéns para vocês pela iniciativa. Eu acho que é o caminho que a gente tem de desenvolver a ciência no Brasil é começar pela difusão. Obrigada.
Muito obrigada. E esse Pai Ideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 18h. Acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter ou fale com a gente pelo e-mail clicciencia@ufscar.br. Muito boa noite.
Boa noite a todos.
Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição, Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.